Começa agora o interativo O Grande Conflito, com o pastor Luiz Gonçalves e seus convidados.
Olá, tudo bem? O tema de hoje do nosso estudo bíblico é Símbolos das Profecias. Você gosta de enigmas? Já decifrou enigmas em revistas de palavras cruzadas? Você sabia que a Bíblia oferece as chaves para desvendar os enigmas proféticos? Será que há maneira de entender as profecias? Prepare-se, porque agora nós vamos entrar num tema que vai desvendar todos os mistérios proféticos da Bíblia Sagrada. E para nos ajudar nesse estudo, eu tenho a alegria de receber aqui o pastor Fernando Camargo, da cidade de Indaiatuba, São Paulo. Pastor Fernando, nós encontramos nos livros proféticos palavras-chaves, palavras fundamentais que, uma vez entendidas, nos ajudam a entender todas as outras profecias. Por exemplo, nós encontramos bestas, cavalos, leão, urso, leopardo. Eu pergunto, o que significa animal nas profecias bíblicas?
Pastor Luiz, de acordo com Daniel 7, 17 e 23, o significado de animal é rei ou reino. Então nós encontramos esse significado, um animal numa profecia simbolizando um reino.
Pastor, uma outra palavra muito comum é a palavra mulher. Em Apocalipse 12 e também no capítulo 17, encontramos duas mulheres. O que significa mulher nas profecias?
O significado de mulher na Bíblia, pastor, nós encontramos em Efésios capítulo 5, versículo 23 e 32. E ali nós entendemos que o significado é igreja. Mulher significa igreja.
Lembrando que isto só se aplica à profecia.
À profecia,
e não
à
Bíblia
exatamente,
inteira.
A profecia.
Pastor, e o que significa um dia?
Na linguagem profética, pastor, representa um ano. E isso nós estamos encontrando lá em Ezequiel, capítulo 4, versículos 6 e 7.
Quer dizer que lá em Apocalipse, quando fala assim 1260 dias, na verdade são 1260?
1260 anos.
Um dia, um ano.
Um dia, um ano. É o princípio dia-ano.
Muito interessante. E a palavra águas? Por exemplo, a besta se levantou do mar, das águas. O que quer dizer águas?
Segundo Apocalipse 17, versículo 5... águas significam povos, nações, línguas, né? Povos, multidões, não é?
Multidões. Pastor, e mais uma pergunta. A Bíblia fala assim, quatro ventos agitavam o mar. Por exemplo, isso está em Daniel 7. O que significa ventos?
Lá em Jeremias, capítulo 51, de 1 a 5, nós descobrimos que ventos significam guerras, contendas, não é? Então, ali o significado de ventos em profecia seria esse significado representando guerras.
Muito claro, muito interessante. Mas tem mais. Na Bíblia Sagrada nós encontramos outras palavras-chave. Para falar um pouco mais sobre isso, está aqui o pastor Genival Novaes, da cidade de Campinas, São Paulo, explicando para nós também o significado das palavras simbólicas das profecias bíblicas. Pastor Genival, a besta do Apocalipse tinha 10 chifres. A outra tinha 2. O que significa chifres na profecia?
Pastor Luiz Gonçalves, vamos deixar bem claro, a Bíblia explica a si mesma. Então não é interpretação minha, nem sua, nem de ninguém. É a própria Bíblia explicando a si mesma. Então em Apocalipse 17, versículo 12, diz claramente que chifres são reinos ou poderes, né?
Muito claro. Pastor, nós temos outras palavras. Vamos ver, por exemplo, tempos. Eu li uma vez em Daniel 7, verso 25, que diz que o povo de Deus seria perseguido por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Rapaz, eu fiquei meio confuso, até que depois eu entendi. O que significa tempos?
Se você ler Daniel 11, 13, você que está ouvindo aí, você vai ver que a palavra tempos, pastor Luiz Gonçalves, significa anos. Então é um tempo, é um ano. Dois tempos, dois anos. Três tempos e meio. 3 anos e meio.
Muito claro. Quando eu era criança, pastor, eu tinha medo de dragão, sabe? De monstro, não sei o quê.
Todos
você
temos.
Você também já passou
com
por
certeza.
Isso. Mas, na verdade, o Apocalipse fala de dragão e tem gente que tem medo do Apocalipse por causa disso. O que significa dragão na profecia?
Ah, o próprio nome já sugere, né, pastor? Com certeza não é uma rosinha nem uma flor. O dragão, diz Apocalipse 12, versículo 9, representa o próprio diabo, que é Satanás.
E fazendo agora um contraponto, o que significa cordeiro?
Aí o nome também sugere. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, diz João, quando viu Jesus, João o Batista. É Jesus Cristo, pastor. É Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29.
Maravilha. Pastor Genival, Apocalipse 12 fala que tem um dragão vermelho que tem uma cauda. Satanás não tem rabo, mas Apocalipse diz que tem uma cauda. O que significa cauda em profecia?
Essa cauda em profecia, de acordo com Isaías, capítulo 9, versículo 15, são os falsos profetas, os seus falsos ensinamentos que levam os outros à perdição.
Puxa, isso é muito profundo. E para concluir essa tabelinha de conversão profética, o que quer dizer estrelas, já que Apocalipse 12 aparece uma mulher com uma coroa e 12 estrelas?
Em profecia, estrelas, segundo Apocalipse 12, como você mencionou, Daniel 12, versículo 3 também, são os mensageiros de Deus aqui na Terra, pessoas que representam a Deus aqui.
Maravilha. Pastor Fernando Camargo, por meio de quem Deus sempre revelou os seus planos?
Pastor Luiz, a gente encontra em Amós, capítulo 3, versículo 7, a explicação de que Deus ele revelou os seus planos aos profetas, não é? Os profetas, então, é que trouxeram para nós e expressaram na Bíblia os ensinamentos, os planos de Deus para a nossa vida e para a nossa salvação.
Muito bem. Pastor Genival Novaes, tem uma pergunta muito interessante aqui para você. O que ocorre com as pessoas se não há profecias?
Pastor, é triste, é lamentável, mas temos que dizer a verdade. A palavra de Deus nos orienta que quando não há profecias, diz Provérbios capítulo 29, versículo 18, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei de Deus, esse é feliz.
Pastor, o mundo vive mergulhado na corrupção. Se o povo estudasse a Bíblia, não haveria isso, né, pastor?
Com certeza. O temor do Senhor traria retidão, traria justiça. O que mais as pessoas querem, eles receberiam e têm condições de receber. Basta voltarem-se para o estudo das Escrituras Sagradas.
Pastor Fernando Camargo, os ensinos da Bíblia são apenas para pessoas cultas, para doutores, para pessoas muito estudadas?
Não, pastor. O ensino de Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 25, vem dizendo que a sabedoria, o ensino da Bíblia, ele está acessível a todos, não é? Inclusive aos pequeninos, é a expressão que Jesus usa ali nesse texto, não é? Aos pequeninos, aos simples, aos humildes. Na verdade, o ensino da Bíblia é acessível a todas as pessoas que desejarem de coração buscar.
Graças a Deus. Pastor Genival Novaes, uma vez alguém disse que errar é humano. Eu tenho uma pergunta muito importante para você. Por que as pessoas erram?
Essa resposta, o próprio Jesus nos dá nas Escrituras Sagradas, pastor Luiz Gonçalves. Está em São Mateus capítulo 22, versículo 29. Respondeu-lhes Jesus: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, a Bíblia Sagrada, ela nos livra, nos ajuda a seguir o caminho da verdade.
Amém. Pastor Fernando, qual é o conselho de Jesus para nós hoje?
Gostaria de ler o verso de João, capítulo 5, versículo 39, pastor. Diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, nós encontramos o conselho de Jesus para que as pessoas examinem as Escrituras. E examinar as Escrituras não é uma leitura superficial, pastor, mas é uma leitura atenta, prestando atenção nos detalhes, comparando os versos. Não é assim que nós entendemos que devemos examinar as Escrituras.
Muito obrigado. E agora eu quero me dirigir a você que está estudando a Bíblia com a gente. O tema de hoje nos desafia a estudar a Bíblia Sagrada todos os dias. É muito importante você conhecer a Bíblia Sagrada, mas Satanás não quer que você conheça a Palavra de Deus e não quer que você entenda as profecias. Porém, eu quero dizer que ele está derrotado em nome de Jesus e você tem a oportunidade de conhecer toda a verdade da Palavra de Deus nesse curso. Sei que Deus tem um lindo plano em sua vida. Aceite esses planos. e viva a partir de hoje uma nova vida em Jesus. Eu quero orar com você agora, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por esse estudo, abençoe essa pessoa que decidiu examinar a tua palavra, que a partir de hoje a vida dela, a vida dele seja diferente em nome de Jesus, amém.
Você ouviu o interativo O Grande Conflito, com o pastor Luiz Gonçalves e seus convidados. Para ouvir novamente, acesse novotempo.com/rádio. Quer saber mais sobre a Bíblia? Peça inteiramente grátis o curso Verdades para o Tempo do Fim, pelo e-mail escolabíblica@novotempo.com ou escreva para Rádio Novo Tempo, Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo.